Bezat Hashem, caros amigos, Daf Kuf Chafret, na nona linha do Daf. Ontem, a gente viu uma Mishnah que a gente estava tratando sobre um animal que parte da sua carne se rasga do seu corpo e está pendurada por pequenos fios que ainda prendem ao corpo. Vimos, então, que mesmo que essa carne ainda está ligada ao corpo do animal, mesmo assim, se a pessoa tem a intenção de comer ou servir essa carne para um goi, ela já é vista, essa carne, como um alimento, e por isso ela já pode receber aquelas impurezas próprias aos alimentos. Tumat ohali. Porém, tem uma restrição que diz que nenhum alimento pode receber qualquer impureza antes de ter sido lavado. Somente quando o alimento é lavado, somente então ele é visto como um alimento próprio para se comer e por isso ele pode se impurificar. Sobre isso discutiram nossa Mishnah. O Reb Meir diz que se a gente faz shritar no animal e o sangue banha, lavando parte do corpo do animal, isso já é o bastante, e até mesmo aquele pedaço que está pendurado já está próprio para receber as impurezas. E o Reb Shimon na Mishnah discutiu e disse que isso já é o bastante. A gente está tentando entender qual que é a discussão entre os dois. Vimos algumas explicações no Davi de ontem. Agora vem o Rava e diz o Rava: a discussão deles é o seguinte. Conhecemos o conceito de Yad. Temos um alimento. Esse alimento tem uma certa alça, como um osso, por exemplo, que é usado para se carregar a carne. A gente já sabe que este Yad, este osso, por exemplo, pode transportar a impureza, a tumá, para dentro e para fora do alimento. A questão é se o Yad também serve com relação a essa lei de Hersher. Mar Savar Yeshad Letumá, Venha Lerxer, Marsavar Yeshad Letumá, Ve Lerxer. Ou seja, a lei de Hersher diz que o alimento deve ser lavado para ser próprio de se impurificar. Como é que fica a lei? Se o Yad, somente a alça do alimento, é que foi lavada. Será que isso é considerado que o próprio alimento já foi lavado ou não? A primeira opinião diz que o animal é visto como a alça deste pedaço de carne que está pendurado. E por isso, já que a alça foi lavada, isso já é o bastante e a carne já se impurifica. E Reb Shimon na Mishnah discute e diz que o conceito de Yad não é dito com relação a essa restrição que o alimento deve ser lavado. Rav Papa propõe uma outra explicação para a discussão entre Reb Meir e Reb Shimon na nossa Mishnah. Be'echer kodem achshava kamifli. A discussão é o seguinte: o animal foi abatido, o sangue banhou a sua carne, lavou a sua carne de maneira que, a princípio, ele já está próprio de se impurificar. Porém, somente depois é que a pessoa teve intenção de comer esta carne. Será que, uma vez que a carne já foi lavada, mesmo que isso aconteceu antes da pessoa considerar isso um alimento, antes da pessoa decidir que vai comer isso já bastante ou não? Detnan, essa discussão é trazida na seguinte Mishnah. Amar Raviuda falou, o Raviuda kachaya Rebekiva shone. Assim, o Rebekiva, o mestre, estava ensinando os discípulos. Chelev shchutah bekfarim. Se temos um chelev, o sebo de um animal, nas aldeias, que elas se situam perto das roças, onde eles têm muito gado e muita carne. Então eles não precisam comer o sebo do animal. Eles comem somente a carne. Tzarich machshava. Então este sebo não vai ser considerado um alimento antes da pessoa ter a intenção de comer este sebo. Porque geralmente as pessoas jogam isso fora por causa da abundância de carne que existe. Venzerech hechsher, shekvar uchshar b'shchita. Porém, uma vez que a pessoa decide que sim, vai servir este cherev para um goi, uma vez que a pessoa decide isso, imediatamente isso já é considerado um alimento e já pode se impurificar. Uma vez que a carne já foi lavada com o sangue na hora da Shechitá. Assim falou Rebbe Akiva, ou seja, sustenta o Rebbe Akiva nesse ensinamento que mesmo que a carne ou o alimento foi lavado antes que a pessoa o considere um alimento próprio de se comer, mesmo assim, isso já é o bastante, o alimento está próprio para receber as impurezas. A Marta de Fanav perguntou o Rebbe Yuda para o mestre do Rebbe Akiva, Limaditar Rabbeinu, você próprio, Rebbe Akiva, nos ensinou numa outra ocasião, Olchim Tchiraktan Veidichan Lebehema, a pessoa que colhe verduras e lava essas verduras com a intenção de servi-las para um animal. E não tem intenção de uma pessoa comê-las. E depois a pessoa muda de ideia e decide servir essas verduras para um ser humano, para uma pessoa, de maneira que elas se tornam um alimento que pode se purificar. Tzrichot, Echsher, Sheni. Disse o Rebbe Akiva nessa ocasião que esses alimentos, essas verduras agora, só vão se impurificar se elas forem lavadas novamente. Porque da primeira vez que elas foram lavadas, a intenção era de servir elas para um animal. Isso não é considerado um alimento. Somente depois que a pessoa decide servir isso para um ser humano, é que as verduras recebem o nome de ohalim, de alimentos, e somente então, se elas forem lavadas, elas vão se tornar próprias de se impurificar. A lavagem que foi feita antes da pessoa ter intenção de comer não é válida. Isso é contradito o que diz o Rebbe Akiva agora. O Rebbe Akiva agora está dizendo que se o sebo já foi lavado e depois a pessoa tem intenção de comer, isso já é bastante. O Rebbe Akiva, quando viu isso, voltou atrás e realmente disse que a lavagem que foi feita antes não tem validade. Então a discussão do Rebbe Meir, o Rebbe Shimon, nossa Mishnah é justamente essa. Será que a gente segue o que disse o Rebbe Akiva na primeira instância? Ou será que a gente segue o que ele disse depois de ter voltado atrás? Ravacha Bedravika Amar. O Ravacha Bedravika traz mais uma explicação para a discussão que vimos do Rebbe Meir e Rebbe Shimon na Mishnah. Benetkanyach Adam, ben siman e siman kamifli. Se trata que o sangue foi jorrado no animal na hora que a pessoa cortou um só siman. Como nós vimos, a pessoa tem que cortar os dois tubos no pescoço do animal para que a shechita seja válida. Kanei o veshet, akei aí o esôfago. E o sangue, na hora que a pessoa cortou um só tubo, o sangue foi jorrado no animal. Será que esse sangue é o bastante para tornar a carne própria de se impurificar ou não? Porque nós vimos que somente o sangue, que é chamado de Dama Nefesh, o sangue que ele sai com a morte do animal, ele que torna a carne própria de se impurificar. E a discussão é a seguinte: Mar Savar Yeshna Neshkita Mitkhela Vyatsof Vehai Dam Shchital. A primeira opinião, o Rebbe Meir diz que desde o começo do corte, isso já é considerado um ato de Shchital. E por isso, o sangue que sai, até mesmo do primeiro tubo que foi cortado, já é considerado um sangue da Shchital. O sangue que sai numa Shchital torna a carne que é lavada com ele própria de se impurificar. O Marzavari não é Shchital, Rabassov, Vehai Dam Akal. Já o Rebbe Shimon sustenta que somente quando a gente corta o último milímetro necessário é que é considerado uma shechita. Na primeira parte é um mero corte, mas não tem um nome, não é considerado um ato de shechita. Por isso o sangue que sai nessa primeira parte não é considerado um sangue de shechita, e sim como um sangue que sai de uma ferida. Este sangue não é considerado algo que torna a carne própria de se purificar. Ravashi Amaro, Ravashi traz a última explicação para a discussão na Mishnah. Existem opiniões que dizem que uma vez que a gente faz a Shechitá, já que a Shechitá torna a carne kasher, ela torna também a carne própria de se purificar, mesmo que a carne não foi lavada com nenhum líquido. E por isso, o mesmo sustenta que já que foi feita a Shechitá, mesmo que a carne não foi banhada com o sangue, isso já torna a carne própria de se impurificar. E o Rabi Shimon discute e diz que não. Bai Rabba pergunta, levantou Rabba a seguinte questão. Bema bechaya, maus toseyad leiva. Vimos que, segundo Rabi Meir, segundo algumas explicações que vimos acima, o sustento Rabi Meir que quando temos um animal que foi morto e nesse animal tem um pedaço de carne pendurado, o animal é considerado yad, como se fosse a alça desse pedaço de carne. Por isso, se o animal se impurifica, se o corpo do animal se impurifica, essa impureza vai passar automaticamente para esse pedaço de carne que está pendurado. Como é que vai ficar a lei se o animal ainda está vivo? Será que o animal vivo também pode servir de iad, de alça, para esse pedaço de carne que está pendurado? Porque o animal vivo não se impurifica, o animal vivo não se impurifica somente depois que ele morre. Será que mesmo que ele próprio não se impurifica, ele pode servir de iad e transportar a tumá para esse pedaço de carne que está pendurado? Já que esse pedaço de carne pode se impurificar, então a impureza passa ou não? Teiko, fala Gemara. Essa questão fica em aberto, não temos uma resposta. A Gemara vai trazer mais algumas perguntas com relação às leis de impureza que também ficaram em aberto. Amar Abai diz o Abai, ele amru kishot, shenat aba atzit veigdila, veatzta chutz la atzit, teora. Diz a primeira opinião da Braita que um vegetal, se ele está ligado à terra, ele não se impurifica. Tudo que está ligado à terra não se impurifica. Porém, se uma semente foi posta num vaso, um vaso que é fechado embaixo, e cresce dentro do vaso, esse vegetal pode se impurificar uma vez que não está ligado ao solo. Se trata, porém, de um vegetal que cresceu tanto e os caules e as folhas saem para fora das margens do vaso. Já que as folhas elas estão para fora do vaso, elas sugam dos sais do solo que está em volta do vaso, é considerado que essa planta, então, está ligada ao solo e ela não se impurifica. Amar Reb Shimon, discute Reb Shimon e fala, não é bem assim. Ela também betumatou, betor, betoratou. Somente as folhas e os caules que estão para fora, eles que estão puros. Porém, os caules que estão dentro das margens do vaso não são considerados ligados ao solo e se impurificam. Bai Abai perguntou então a Bai, Marjita Seyad Lechavertá. Será que a parte que está para fora, segundo o Rabi Shimon, que não se impurifica, será que pode transportar a impureza para a parte que está dentro? Ou seja, se algo impuro encosta num caule que está para fora, o caule não se impurifica, já que ele está para fora e está ligado ao solo. Será que ele pode transportar a impureza como se fosse uma alça da parte que está para dentro, e essa parte de dentro se impurifica ou não? De novo, vou falar agora. Tem que também essa questão fica em aberto e não temos uma resposta. Amar Reb Irmiah, fala Reb Irmiah, Haye amru mishtachaveh lechatzidlat asura. Se a pessoa pega uma grande abóbora e ele faz um certo trabalho idólatra com metade da abóbora, a abóbora continua inteira e metade é usada num serviço idólatra, automaticamente é proibido de comer essa metade da abóbora. A lei diz que algo que é proibido de se comer não é considerado um alimento e por isso não recebe as impurezas dos alimentos tomato halim. Bai Reb Irmiah perguntou então Reb Irmiah, mal shetaseyad lechavertá. Será que essa metade que está proibida, mesmo que não é considerado um alimento, pode servir de yad para a outra metade? E então, se algo impuro, como réptil impuro, vai encostar nessa metade, será que essa impureza vai passar para outra metade ou não? Teiko, também essa questão fica em aberto. Amar Rav Papa, mais uma questão que levantou Rav Papa. Harei, Amru, já disseram nossos sábios, Yahur shel teena shenifshach, o meorebe klipata, um galho da árvore de figos que se quebrou, está ligado somente com uma pequena casca de madeira, como é que fica a lei desse galho? Rebbe Yehuda Metaher, o Rebbe Yehuda diz que o galho, já que está ligado à árvore, é considerado algo ligado ao solo. Assim também os figos que estão nesse caule são ligados ao solo e não se impurificam. Já Rahamim discutem e Omrim dizem, se essa casca de madeira passa vitalidade para o tronco quebrado, ele é considerado ligado ao solo e os figos estão puros, já que estão ligados ao solo. E se essa pequena casca não passa vitalidade, os figos não são considerados ligados ao solo, eles podem se purificar, porque não são considerados algo que está ligado ao solo. Com relação a isso, Baira Fai perguntou ao Papa, como é que vai ficar a lei se o primeiro tronco se quebrou de maneira que o que restou ainda passa vitalidade para o tronco? Porém, tinha um outro tronco que estava ligado ao primeiro, e esse segundo tronco se quebra de maneira que ele não suga mais a seiva do primeiro tronco. Será que o primeiro tronco, que é puro, passa a impureza para o segundo tronco, já que eles estão ligados e serve de alça ou não? Teiko, também isso, essa questão fica em aberto. Amar Rebzeira, mais uma questão levantada. Falou Rebzeira, Haramru, já ensinaram nossos sábios, Evanchevas David, Ksheu Choletz, Choletet Ktula, Ksheu Notetz, Notetet Shelo. O Meniach et Shelhaveru. Essa lei se trata com relação à lei de Tzarat, que é como se fosse uma mancha parecida com a mancha de lepra, que ela pode aparecer também nas paredes de uma casa. Diz a Torá que quando uma mancha dessa, uma mancha impura, aparece na parede de uma casa, então tem todo um procedimento, antes a casa é tranquificada para uma semana e assim por diante. Então, numa certa etapa do processo, a pessoa, o Kohen, junto com o proprietário da casa, vai tirar, extrair a pedra que está manchada com essa lepra, e tirar todo o cimento que está em volta e botar uma pedra nova e tranquificar a casa para mais uma semana. Se depois de uma semana está tudo limpo, perfeito. E se não, toda a casa deve ser destruída. Fala a Mishnah que na primeira etapa, que a gente tem que tirar somente aquela pedra manchada, se é uma pedra que ela divide entre duas casas, ou seja, ela está na ponta de uma parede que divide entre duas casas, essa parede que está na ponta da parede que divide entre duas casas, a pessoa, na hora de tirar, vai ter que tirar toda a pedra, mesmo a parte que pertence ao vizinho. Já que essa pedra está com uma mancha, toda a pedra vai ser tirada, até mesmo a parte que pertence ao vizinho. Porém, se depois de tranquificar a casa, a mancha volta a aparecer, e aí toda a casa deve ser destruída, nesse caso a pessoa vai destruir somente a sua casa e a parte das pedras que fazem parte do seu território. A parte das pedras que estão para outra parte, da parte do vizinho, a pessoa corta a pedra na metade, somente a sua parte vai ser destruída, a casa do vizinho não precisa ser destruída. Baile Bzeira, pergunta a Bzeira, Mal Sheta Seiyad Lechavertá. A lei diz que uma pedra manchada, ela impurifica todos que estão no mesmo orel, no mesmo recinto. Será que, uma vez que essa pedra está impura, então toda a pedra é considerada impura? Então também a casa do vizinho se torna impura ou não? Teiko, também essa questão fica em aberto. Todas essas questões que foram levantadas, na verdade, têm um denominador comum entre elas. A questão é, quando temos duas metades de uma só unidade, quando uma metade não pode se impurificar e a outra pode se impurificar, será que a impureza passa de uma para outra ou, nesse caso, não? E essa questão fica em aberto. Meta Behema. Vimos na nossa Mishnah que quando temos um Eivar, um órgão, um membro inteiro que foi tirado de um animal, então, se o órgão é tirado inteiro e desligado do animal, é um órgão impuro, como se fosse um Evar Menachai. Evar Menachai, ele impurifica, assim como um animal quando morre, ele impurifica, Tumat Nevelah. Assim também, um órgão que foi tirado inteiro do corpo do animal, mesmo que o animal está vivo, esse órgão impurifica, assim como o Nevelah, é chamado de Evar Menachai. Vimos no fim da nossa Mishnah que se esse Ivar, esse membro, estava medulidade, ele não foi completamente desligado do animal, ele estava ainda preso com pequenos fios. E aí o animal morre. Mesmo que o animal, todo o corpo do animal, tem a impureza de Nevelá, esse membro é visto como algo separado, ele tem a impureza de Evar Minachai e não tem a impureza de Nevelá. Pergunta sobre isso, então, Agmará. Mai, Ika ben Eivar Minachai, le Eivar Shenevelá. Qual a diferença se esse membro está impuro por ser um Eivar Minachai ou se é impuro por ser um pedaço do corpo de uma Nevelá? Os dois impurificam da mesma maneira a princípio. Responde Agmará que Benai o Basara por Eshimeno. A diferença vai ser se a gente cortar um pedaço de carne desse membro. Me Eivar Bema de Ilu Basara por Eshme Eivar Minachai Lometame. Porque quando temos um Evar Minachai, o membro, quando está inteiro, ele impurifica. Se a gente corta um pedaço, esse pedaço de carne não impurifica. Porém, o membro que foi tirado de um corpo de uma Nevelá, até mesmo um pedaço de carne que foi ser cortado, ele tem a força de impurificar. Esclarece a Gemara. Evar Minachai de Metame Maikra. Da onde a gente sabe que se a gente tira um membro inteiro, um Evar Minachai, do corpo do animal, ele impurifica? Assim como um animal morto. Amara viuda, amara responde viuda, no nome de Rav. Diz o Pasuk, Vamut mina bema. É dito que quando vai morrer um animal, ele vai se tornar impuro com tomate de Nevelá. Porém, a linguagem do Pasuk, quando vai morrer, mina bema, do animal. Ou seja, aprendemos que mesmo se parte do animal morre, isso se refere a um membro inteiro. Se um pé inteiro, por exemplo, é tirado para fora do animal, isso também tem a impureza de Nevelá. E assim como um animal morto impurifica, se não morreu através de Mashkitá, assim também um membro morto também impurifica. Pergunta Amarav, Haime Baelei, Le Heidach, Drebiuda Amarav. Esse pasuk já é usado para a gente aprender um outro ensinamento, como disse o Rebuda Amidrav. Também o Rebuda Amarav com flor, o Rebuda Amidrav na Braita. Veamela, Yakin Diga, Matriz da Tana, que isso foi dito numa Mishnah anônima. Vechiamut mina behema. Diz o pasuk Vechiamut mina behema. Aprendemos dessas palavras, Miktsat behema metama. O Miktsat behema e na metama. Aprendemos as palavras que não são todos os animais mortos que impurificam. Existem alguns animais mortos que não são kasher, porque eles não morreram através de uma shkita. E eles impurificam. Existem alguns que não impurificam. Qual que é a diferença? Veizu, zutrifa, sheshachta. Um animal que morreu não sendo através de uma shkita, ele impurifica. Para um animal que morreu através de uma shkita, mas ele não é kasher por ser uma trifa. Ele tinha um defeito nos órgãos internos. Então o animal também não é kasher, ele é uma trifa. Mesmo assim, ele não impurifica. Mesmo que a carne não é kasher, ele não impurifica. Então, usamos esse pasuk para aprender essa lei. E como a gente pode, então, aprender a lei que foi dita acima? Responde a Gemara em que ele não é Tachmaná, mi behema. Para aprender essa lei, bastaria o pasuk dizer mi behema. Mai mina behema. O fato que a Torá usou as palavras mina behema, que a princípio é uma palavra dispensável no pasuk, chama minatar, e aprendemos que o pasuk está nos ensinando duas leis. Temos, então, um pasuk a mais, que nos ensina que um órgão inteiro, um membro inteiro, quando é tirado do corpo de um animal, ele impurifica assim como uma nevelá, assim como um animal morto. Pergunta a Gemara Yahi, sendo assim que temos um pasuk, afilu basar nami. Mesmo se a gente cortar a carne do animal, não sendo um membro inteiro, também essa carne pode impurificar, assim como diz o pasuk. Por que a gente não aprende isso do pasuk? Fala a Gemara Losar Kadatar. Não, a gente não diz isso. Por quê? Detanha, como fala a Braita. Será que a carne que foi tirada do corpo do animal impurifica assim como um animal depois de morrer? É dito que quando o animal morrer, ou parte do animal morrer, então isso vai impurificar. Daqui aprendemos que o animal morto impurifica, ou um órgão de um animal morto impurifica. Porém, a gente fala, assim como um animal morre, isso é algo irreversível e não tem como voltar a viver. Assim também, qualquer coisa que é reversível, impurifica, assim como um órgão, um membro inteiro que é tirado para fora do animal, não tem como o animal repor esse órgão. Porém, carne que é cortada do animal, o animal pode repor essa carne. O corpo pode cicatrizar, engordar novamente, pode repor essa carne. Já que é algo reversível, isso não impurifica. Divrei Reb Yossi, essa é a explicação do Reb Yossi. Por isso a gente diz que o animal que morre, não sendo através de mashkita, ele é neverá, ele impurifica. Assim também um órgão que foi tirado do animal, algo irreversível, também é algo que impurifica. Mas carne que foi tirada do animal, não impurifica. Assim fala o Reb Yossi. O Reb Akiva traz esse ensinamento de maneira um pouco diferente. Reb Akiva Omer, Behemá, a Torá diz que algo, um animal, Behemá, um animal que morreu. Ma Behemá Gidim Vatzamot, assim como o animal é formado por nervos e ossos, Afkol Gidim Vatzamot, assim também tudo que é formado por nervo e ossos impurifica. Ou seja, um membro inteiro impurifica. Porém, um pedaço de carne não impurifica. A Gemara traz uma terceira maneira de explicar esse pasuk. Rebi Omer diz Rebi, Behemá, a Torá diz que algo que é igual a um animal impurifica. Ma Behemá Basar Gidim Vatzamot. Assim que o animal é formado por carne, nervos e ossos, Afkor Basar Gidim Vatzamot. Assim também, tudo que é formado por carne, nervo e osso impurifica. Já um pedaço de carne que foi tirado do animal não impurifica. Temos então três opiniões. Mai Ika Ben Rebi Rebi Akiva. Qual a diferença entre a segunda e a terceira opinião? Qual a diferença entre eles? E Kabenayu Arkuva. A diferença vai ser a parte de baixo da pata do animal onde não tem carne. Segundo a opinião que disse que algo que tem nervo e osso impurifica, então esse órgão, esse membro também vai impurificar. Já os que dizem que precisa de carne, nervo e osso, então isso não impurifica. Ben Reb Akiva Reb Yossi Aglili. Qual a diferença entre Reb Akiva e o Reb Yossi Aglili? A primeira e a segunda opinião. Maika Benal, qual a diferença entre essas duas opiniões? Amar Rafa responde Rav Papa, Kulia, Venivis Fatayim e Kabenayu. A diferença vai ser se a gente vai extrair do animal um órgão que não tem ossos. Por exemplo, o lábio do animal é um órgão que não vai ser reposto pelo corpo do animal. Então, segundo o Reb Yossi, isso impurifica. Porém, segundo o Reb Akiva, já que não tem ossos, isso não impurifica. Temos, então, três opiniões. De onde a gente aprende que um pedaço de carne que foi tirado do corpo do animal, isso não impurifica, assim como um animal que morre. Fala, Gemara. Essas mesmas três opiniões aparecem numa outra braita com relação à impureza do Shratzim. Como nós sabemos, tem oito répteis mencionados na Torá, que eles são considerados os répteis impuros. O réptil, se morre, impurifica. Fala a braita, Yahol, Basara, Poresh, Menashatzim, Yehe, Tame. Será que se a gente corta um pedaço da carne do animal, o réptil continua vivo? Por exemplo, um rato. O rato continua vivo, mas temos um pedaço de carne que foi tirado do rato. Será que isso impurifica, assim como um rato morto? Tamur lomar bemotam. Vem um passo que diz a palavra bemotam. Os répteis, quando morrerem, bemotam, quando morrerem, vão purificar. Mamita sheina osa halifin. Afkol sheina osa halifin de Reb Yossi. Explica o Reb Yossi. Assim como a morte é algo irreversível, assim também somente algo irreversível. Já um pedaço de carne, já que o corpo repõe, não impurifica. Reb Akiva Omer. Já o Reb Akiva diz que a gente explica o pasuk de uma maneira um pouco diferente. Sheretz, já que o pasuk menciona o Sheretz, o réptil, ma Sheretz gidim atzamot, afkol gidim atzamot, assim como o réptil é formado por nervos e ossos, assim também somente algo que tem nervos e ossos, ou seja, só um membro inteiro do réptil vai impurificar, mas um pedaço de carne desse réptil não impurifica. Já o Reb Yomer, ele explica Sheretz ma Sheretz basar gidim atzamot, afkol basar gidim atzamot. Assim como o réptil tem carne, nervo e osso, assim também, somente um órgão inteiro que tem nervo, carne e osso, que impurifica, mas um pedaço de carne não impurifica. E novamente, fala Gemara, Ben Rebi, Reb Akiva, Ika Ben Ayor Kuva. Entre a segunda e a terceira opinião, vai ser se a pessoa tirar a parte de baixo da pata do réptil, que não tem carne, Segundo a terceira opinião, que diz que somente algo que tem carne e nervo e osso que impurifica, esse órgão não impurifica. Bem, Rebbe Akiva, Rebbe Seglini, Maia Kabenayu, qual vai ser a diferença entre a primeira e a segunda opinião? Amarafaba explicou Ravaba novamente, Kulhavin Isfatayim Kabenayu. A diferença vai ser caso a pessoa extrai um órgão que não tem como animal repor, mas não tem ossos, como por exemplo o lábio ou o rim do animal. Nesse caso, ou o animal não vai repor esse órgão, segundo o Rebbe Seglini, então é um membro que impurifica, já que é algo irreversível, o animal não tem como repor. E segundo o Rebbe Akiva, já que não tem osso, isso não impurifica. Então, as mesmas três opiniões foram ditas com relação à carne que é tirada de um animal, que a gente diz que isso não impurifica, assim como o Tumá de Nevelá, e foram ditas também com relação a carne de um xeret, de um mepto impuro. Vetzlicha, fala a Gemara que as opiniões tinham que ser trazidas nos dois contextos e não poderíamos deduzir um do outro. Porque se a gente dissesse somente a primeira braita com relação à carne de um animal, a impureza de Nevelá, eu poderia dizer, eu poderia achar que o xeretz, os répteis, eles têm uma lei mais severa. Um pequeno pedaço, também de um adachá, um pedaço de um grão de lentilha, já é o bastante para impurificar. Já com relação a Nevelá, precisamos de um kazait. Então, já que temos essa severidade especial com relação ao shatzim, eu poderia achar que um pedaço de carne do xeretz impurifica. Assim como ele é severo com relação ao tamanho, assim também um pedaço de carne impurifica, diferente do Nevelá. Por isso, foi mencionada a braita com relação ao xeretz. Veia shmuinan xeretz. Por outro lado, não poderia se mencionar somente a lei com relação ao xeretz, porque eu poderia me equivocar. Mishum de lometam amemassá, lometam amemchaim, avalimat amemassá, lometam amemchaim. Eu poderia achar que temos uma severidade com relação ao nevelá. Um xeretz, ele impurifica somente se a pessoa encosta no réptil morto. Já uma nevelá, mesmo se a pessoa nem encostou, a pessoa simplesmente carregou. Se a pessoa carregou uma bolsa dentro da qual tinha a carne de uma nevelá, a pessoa também se impurifica. A impureza de maçã, como vimos nos dapim anteriores. Então, já que temos uma severidade especial com relação à nevelá, eu poderia achar que um pedaço de carne da nevelá impurifica, tzricha. Por isso, precisamos mencionar a lei com relação aos dois contextos. Tanda Rabanan, fala a Braita. A choter kazait basar mevar minachai. Chotcho, vachar kach chishev alav tahor. A pessoa que pega um evar minachai, um órgão inteiro, um membro inteiro, por exemplo, uma pata inteira que foi tirada do corpo de um animal. E a pessoa corta um pedaço da carne e depois a pessoa tem a intenção de comer isso. Então esse pedaço está puro. Já vamos explicar. Chishev, alav, vachar kach chotcho, também. Já se a pessoa antes teve a intenção de comer e depois corta, então esse pedaço vai estar impuro. A explicação é muito simples. O evar minachai, um membro inteiro, enquanto ele ainda está inteiro, ele é impuro. Vimos que se a gente pega um pedaço de carne desse membro, esse pedaço de carne está puro, porque ele não é mais um membro inteiro, não é mais um órgão inteiro. E por isso esse pedaço de carne não é kasher, mas não tem a impureza de nevelá. Muito bem. Porém, uma vez que a pessoa tem a intenção de comer esse pedaço de carne, isso é considerado um alimento. E aí ele pode vir se impurificar com as impurezas de um alimento. Se a pessoa teve a intenção de comer esse pedaço de carne antes de cortar, então esse pedaço de carne já é considerado um alimento. E quando ele é considerado um alimento, agora nesse momento ele está ligado, ele está encostado no evar minachai. Neste membro, o evar minachai impurifica, ele está encostando num pedaço de carne, uma vez que a pessoa já tem a intenção de comer esse pedaço. Sendo assim, ele se impurifica. Rebasi lo albi midrasha. Uma vez, o Rav Asi não pôde vir para o Beit Midrash. Ashke Rebzeira, o Rav Asi encontrou o Rebzeira que ele tinha vindo do Beit Midrash. Amarlei mai amur bebe midrasha. Perguntou o Rav Asi, o que disseram lá no Beit Midrash? Amarlei mai kasharach. Perguntou o Rebzeira, o que está te atrapalhando? Deve ser que você tem alguma pergunta que você quer saber se ela foi respondida no Beit HaMidrash. Amarlei falou, Uravasi, sim, eu tenho uma pergunta. De Katanei, vimos agora na Braita, Hishev vachalga chotchotame. Se a pessoa tira o pedaço de carne e somente depois ele tem a intenção de comer o pedaço de carne, esse pedaço de carne agora não é mais um órgão inteiro e está puro. Porém, se a pessoa teve a intenção de comer esse pedaço de carne antes de cortar, já é considerado um alimento e ele recebe a impureza do resto do órgão. Pergunta, então, Uravasi, Tumat Beit Astarimi. Nesse caso, isso é chamado de Beit Astarim. Vetumat Beit Astarim, Lometamá. E a regra diz que isso não impurifica. Beit Astarim é o seguinte. Tem um pastor que nos ensina que somente a face de um alimento que está aberta ao ar livre, que não está oculta, somente uma faceta aberta é que pode se impurificar. Essa carne que está presa ao órgão, ela está presa a face que está presa ao órgão, que vai ser a face onde vai passar a faca e cortar esse pedaço de carne, está oculto. Algo oculto não impurifica. Por exemplo, se a gente pega algo impuro e põe dentro da boca de uma pessoa e não encosta no céu da boca, entra direto na garganta. Já que lá é Beit Astarim, é um local oculto, a pessoa não se impurifica. Assim também, esse pedaço de carne, depois de ser cortado, a face da carne onde passou a faca se revela. E aí pode se impurificar. Mas enquanto estava encostando na carne, estava encostando no Evar Menachai, no resto do órgão, isso estava oculto. Então, mesmo que a pessoa tenha intenção de comer, esse pedaço não se impurifica. Amarlei falou o Rebzeira, Afredidi Kashari. Eu também tinha essa pergunta. Eu perguntei para o Rav Abba Bar Meimar. Ve'amarli, ele me respondeu, Hamani Reb Meir. Essa Mishnah que dissemos agora, realmente ela está seguindo a opinião de Reb Meir. De Amar, que diz Reb Meir, Tumat Beit Astarim Metama. A opinião de Reb Meir é que mesmo uma face oculta também pode passar as impurezas. Amarlei falou, Ravasi, Velav Zimnin Sgia Namar Kamai. Várias vezes o Reb Abba Bar Meimar já me falou essa resposta. Ve amrele, eu já disse para ele, Shanele Reb Meir Bentuma de Baia Echer, o Bentuma de Baia Echer. Mesmo o Reb Meir que disse que uma face oculta pode passar a impureza, isso não é válido no nosso caso. Porque no nosso caso, já que a carne precisa ser lavada antes de se impurificar, então nesse caso, o que foi dito Reb Meir não é válido. Amar Rava, falou Rava, o Maikushia e o Meokshar. Pode ser que realmente o Reb Meir me ensinou essa braita e se trata que a carne já foi lavada. E por isso, o que diz a Mishnah é o seguinte. Temos um órgão inteiro que foi tirado de um animal. Esse órgão, por ser um órgão inteiro, impurifica. Fala o Reb Meir na Mishnah que uma vez que a pessoa tem a intenção de comer um certo pedaço de carne, isso já é considerado um alimento. E aí, já que essa carne já foi lavada e já está própria de se impurificar, ele se impurifica através disso que está ligado ao órgão, mesmo através da faceta que está oculta. Amale Rava Bar Hanan, falou Rava Bar Hanan para o Rava, nesse contexto, Lamale Echer, por que precisamos explicar que se trata de um órgão, um membro, uma carne que já foi lavada? Harei, metamet amav hamura agavaviv. A lei diz que algo que futuramente vai se impurificar com uma impureza de nível maior, e nesse caso, já que a impureza de nível maior já existe, o Evar Menachai já é impuro, nesse caso, não precisamos lavar a carne, e a carne pode se impurificar mesmo antes de ser lavada. Amarlei falou outro, Shemesh Matze Es Shemesh. Essa regra diz o seguinte, quando temos um alimento que ele vai ter um nível de impureza maior, então realmente ele não, ele pode se impurificar mesmo sem ser lavado. Essa regra é dita, por exemplo, com relação a uma neverá de uma ave. E a pessoa que come essa carne se impurifica e essa é uma impureza de nível maior. Então, mesmo agora, a carne já é considerada um alimento, mesmo sem ser lavada, já que futuramente ela vai ter um nível de impureza maior. Mas o nível de impureza maior tem uma certa ligação com o momento de agora. Porque futuramente a pessoa vai comer, isso é ligado com o conceito de comida. Já que tem uma ligação entre a impureza maior e a impureza de agora, a gente diz que o alimento pode vir a se purificar sem ser lavado. Mas no nosso caso, temos uma impureza maior no Evar Minachai. E nesse membro estava preso um pedaço de carne, faz parte do membro um pedaço de carne. Tudo bem, mas depois, agora a gente está tirando esse pedaço de carne, ele passa a ser um alimento. Não tem nada a ver a impureza do membro com a impureza desse pedaço de carne, tomata carimbe. Por isso, já que não existe uma ligação entre essas impurezas, essa regra não é válida. Resumindo essa última parte, vimos o seguinte. Quando a gente pega um membro inteiro do corpo do animal, assim como o animal que morre é impuro, é nevelá, assim também um membro inteiro que foi tirado do corpo do animal tem sua impureza. Feu Abraide falou o seguinte, se a gente vai pegar esse membro, por exemplo, um pé inteiro de uma vaca, e cortar um pedaço de carne, esse pedaço de carne está puro, porque o animal, ele foi tirado do animal quando o animal estava vivo, e agora ele não é mais um membro inteiro, esse pedaço de carne não é kasher, mas não é impuro. Porém, se a pessoa já teve intenção de comer esse pedaço de carne antes dele ser cortado, esse pedaço de carne passa a ser um alimento. E, seguindo a opinião de Rebbe Meir, já que está encostando e ligado com o resto do membro que é impuro, esse pedaço se impurifica e se trata que já foi lavado. Baruch Adonai. Leolam, amém, amém.